O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, galera esportiva do meu Brasil. Todo pessoal bom ligado com a Rádio Clube Esportes. Um abraço do Pedro Neto. Bom, meus amigos do futsal, acontece em Recife, nesse período, está acontecendo o Campeonato Brasileiro de Seleções, categoria sub-17. Ontem, eu até falava na seleção paraibana, que me agradou no primeiro jogo. Também a equipe do Ceará. Foi o placar de 3-3. Esse jogo envolvendo a seleção paraibana e a seleção cearense. Ontem eu tive a oportunidade de assistir novamente o jogo da seleção paraibana. Perdeu para Goiás, placar de 2-1. Goiás já está classificado para as quartas de final. E fiquei pensando que nem sempre o futebol é feito quando ele é bonitinho, arrumadinho. Prevalece um fator chamado garra. Esse time do Atlético Catolense, nas primeiras partidas disputadas, o ponto fundamental da equipe era garra, vontade, interesse. Depois a equipe sofreu mudanças e aí a garra ficou longe. É preciso que o pessoal volte a jogar com a garra, ou com garra, com muita disposição. Eu vi a equipe do Rio de Janeiro, perdeu na estreia e perdeu para Goiás, mas o Rio de Janeiro ontem ganhou do Ceará e Goiás ganhou da Paraíba. E foram os dois times, as duas seleções que me chamaram a atenção, times arrumadinhos, organizados. Mas você não pode avaliar uma equipe só pelo adversário que você joga. É necessário enfrentar outras equipes, foi o que aconteceu ontem com a Paraíba. Mudou totalmente a maneira de jogar. Aí você vai culpar o treinador ou o técnico? Não. Muitas vezes você perde, você organiza, você treina, mas na hora do jogo a coisa é diferente. A gente vê muitas vezes uma equipe sendo encurralada por outra, a equipe recua e a torcida grita, exige, mas a equipe que está sendo encurralada, está sendo pressionada, não consegue sair, porque está enfrentando um adversário mais forte. Uma certa vez eu levei uma equipe de Catolé, uma equipe boa que tinha aqui em Catolé, por sinal estava com reforço do Gil, que hoje é o treinador da equipe do Rota, e essa equipe jogou fácil contra a equipe de João Dias. E a torcida gritava: marca esses homens, né? Vamos, joga. Mas não dava para jogar porque a equipe daqui era muito melhor. Futebol ainda é futebol porque é assim, futebol. Voleibol, você sabe quem ganha o jogo normalmente. O handebol acontece a mesma coisa. O basquete é muito parecido. Uma equipe boa com uma fraca, você já sabe quem será o vencedor. O futebol tem esses detalhes. Muitas vezes uma equipe mais fraca arma-se defensivamente e consegue contra-atacar e ganhar o jogo. Eu vi alguém dizendo, mas a equipe do Atlético jogando com o Rota, perdendo o jogo de 1-0, mas não foi marcar em cima, ou fazer a linha de marcação lá em cima, ou pressionar o time do Rota. Se pressionasse, tomaria mais gols, com certeza. Ontem eu vi um jogo ontem do Joinville, que é um bom time, foi campeão agora da Taça Brasil, venceu o time do Magnus. E o time adversário ontem, Floripa, foi marcar o Joinville com pressão. E o Joinville rapidamente fez 2 gols, porque aí prevalece a qualidade e a condição física. Você vai marcar pressão, eles vão fazer tabelinha, 1-2, bola nas costas, até mesmo uma jogada individual, e vão chegar com facilidade ao gol da equipe que está marcando pressão. Então o Floripa desistiu da marcação pressão e começou a marcar meia quadra. Estava jogando a primeira partida do Campeonato Paraibano, a equipe do Atlético com Ouro Velho. Esse time do Ouro Velho, que na verdade não é de Ouro Velho, é de Arco Verde, Pernambuco, e agora está reforçado com jogadores de Caruaru e também da Bahia. E um rapaz que trabalha no Luzia Maia estava perto, conversando comigo, e ele ficava sempre perguntando por que é que o time daqui não faz o que o Ouro Velho faz. Primeiro, vamos observar a qualidade técnica dos atletas. Segundo, a questão de treinamento. O time de Ouro Velho, o time de Arco Verde, é um time já tarimbado, um time rodado. O time do Atlético, naquele jogo, estava com 15 dias de treinamento. 15 dias de treinamento. E nós sabemos como foi que nós encontramos a equipe do Atlético quando estava prestes a começar o Campeonato Paraibano. Todo mundo sabe disso. todo mundo sabe como estava a equipe. Foi uma equipe montada às pressas, como eles mesmos dizem, com aquilo que restou do Rota, porque o Rota contratou, teoricamente, o que há de melhor no futsal de Catolé, e aqueles que sobraram, como eles falavam por aí, muita gente falava por aí, foi formado o time do Atlético. Mas com 15, 20 dias, 30 dias, a equipe já tinha uma cara, já marcando até certo ponto bem, usando os contra-ataques. Eu vi um rapaz que ele acha que é treinador de futsal, porque em Catolé, como assim no Brasil, todo mundo é treinador de futebol. E ele colocava no grupo, quando ele não teve coragem de treinar a equipe, colocava no grupo que toda equipe tem um padrão de jogo, menos a dele, né? A dele não tem padrão de jogo. Até porque eles formaram a equipe aí no Sub-15 e acabaram a equipe, porque eu acho que eles viram, talvez, que não era possível colocar um padrão de jogo. Será que foi isso? Ou foi o medo de perder, de se expor? Ele não tem a idade que eu tenho no futsal, 47 anos. Mas eu não tenho medo de me expor. Eu fui fazer um favor, eu fui dar uma ajuda ao time do Atlético. Mas eles estavam torcendo contra. A verdade é essa. Todos torcendo contra o time do Atlético, porque se o time perdesse, eles iam ficar dando risadinhas. No jogo do Luzia, mas eles não paravam de olhar para mim. Olhando para mim como se eu fosse culpado porque o time não estava jogando bem. No empate contra o Brejo Cruz. Então, futebol é isso. Futebol é trabalho, é seriedade, é vontade, é determinação. E entender que do outro lado tem uma equipe jogando, que treina, muitas vezes é melhor do que a sua. É preciso entender isso no futebol. O time do Atlético precisaria um ponto para se classificar. Está fácil? Não, não está fácil. O time perdeu chances de adquirir esse ponto. Espero que a equipe esteja treinando com seriedade, com vontade, com determinação e que jogue com garra. Como eu vi jogando ontem o time de Goiás, o time do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro de Seleções. É preciso que se faça isso. O Flamengo, eu não estou aqui para falar em futebol nacional, internacional, mas o time do Flamengo, até pouco tempo atrás, não conseguia se organizar. Existia ali um pacote de vaidade, mas aí com o trabalho feito pelo Dorival Júnior, que é sobrinho do Dudu, que formou um dos melhores meio de campo do futebol brasileiro, juntamente com Ademir da Guia, do time do Palmeiras, o Dorival conseguiu colocar o Flamengo com um plano de jogo, marcando um time cheio de craques, mas que se preocupa muito com a questão marcação. Porque isso é a essência do futebol, do futsal. Se você marca, você toma a bola. Se você toma a bola, você vai contra-atacar, logicamente. Como é que você vai contra-atacar se você não marca? E é isso que está faltando, por aqui, por ali e por lá. É necessário entender isso. Bom, meus amigos do futebol, eu tomei conhecimento ontem que a Secretaria de Esportes vai organizar a Copa Adolfo Maia de Futebol Society, lá no Parque das Mangueiras. O primeiro pensamento era fazer o Tabajara, e até no Vajão, fazer o Campo da Vazia e também no Tabajara, depois fazer a final do Tabajara. Mas vai ser lá no Parque das Mangueiras. Aí me preocupa uma coisa, será que nós não temos equipes para disputar o futebol de campo? 11 jogadores? O local lá é muito bom, vai ser um bom torneio, uma boa competição com certeza. É isso que nós esperamos? É isso que nós queremos para o futebol de Catolé, que está aí degringolado, caindo pelas tabelas. Futsal hoje sobrevive aí às custas do Rota e o time do Atlético, com todas as dificuldades, mas o futebol de campo está aí caindo pelas tabelas. Eu não sei se essa mudança será importante. Eu fiquei preocupado, será que as equipes estão com dificuldades em formar com 11 jogadores? Será que é isso? Lá é bom, é muito bacana, o campo é interessantíssimo, é mais um torneio, mas aí depois, com certeza, outras competições serão realizadas no Tabajara, no Campo da Vazia, se é que o Campo da Vazia ainda está funcionando, né? Tem lá uma série de problemas com aquele campo. E esperamos que, na verdade, seja uma boa competição. Mas, mais uma vez, eu quero fazer um alerta ao pessoal da secretaria. Não esqueçam da base. A base é fundamental para o resgate do futebol de Catolé. A base, tem que trabalhar a base. É isso que eu estou cobrando da secretaria, cobrando do Rota. Porque se o Rota está preocupado em resgatar o nosso futebol, ou o nosso futsal, mais precisamente, é necessário trabalhar a base. Não vai resgatar o nosso futsal importando aí muitos jogadores, quando eles vêm, jogam, ganham o dinheiro e vão embora, porque até agora o Rota não conseguiu conquistar nenhum torneio, participou de 5 ou de 6. Esperamos que conquiste o Campeonato Paraibano da presente temporada. Agora, é bom que fique bem claro que isso não vai resgatar o nosso futsal. Resgataria o nosso futsal se os atletas de Catolé que estão no Rota estivessem jogando, assim como alguns que estão no Atlético estão jogando. E muitos que poderiam estar jogando não quiseram participar da equipe, não querem participar da equipe, se afastaram, é o direito de cada um, porque Catolé hoje tem condições de formar 2 times, o Rota e o Atlético. Por sinal, alguém tentou formar aí um terceiro time, não conseguiu, objetivando participar do Campeonato Paraibano de Futsal, seria uma terceira via, não sei, ou a primeira ou a segunda, mas não conseguiu. Seria bom para o nosso futsal. Já pensou o Catolé participando do Campeonato Paraibano com 3 equipes? Seria muito bom para o nosso futsal. Lamentavelmente, não conseguiram formar esse time. E fizeram de tudo para acabar o time do Atlético. Ainda ontem eu dizia a um atleta do time atleticano que o time não é da prefeitura, o time não é da secretaria, o time não é de ninguém, o time é dos atletas. Então os atletas precisam entender que eles precisam se empenhar, jogar com garra, com determinação, porque é o nome de cada um que está em jogo, na verdade. Não é o nome do prefeito, não é o nome do secretário Lutero, não é o nome de ninguém. É o nome de cada um que está compondo a equipe. A equipe hoje, ela é praticamente comandada pelos próprios atletas. Com certeza, nesses dias agora, vai entrar um novo presidente para comandar a equipe. E é um rapaz que é organizado, trabalhador, um rapaz que gosta de futebol. É o José Amaro. José Amaro foi meu aluno estadual, fisioterapeuta. Foi uma solicitação dos atletas para que ele assumisse a equipe. E Zé Amaro está assumindo com certeza a equipe para os próximos jogos e tenho plena certeza. Já está se movimentando, já está ajudando muito o time como fisioterapeuta e como abnegado do futebol. Está ajudando, a verdade é essa. Ainda ontem ele trouxe boas notícias para o time do Atlético. Agora é necessário que o Atlético ponha no jogo, coloque no jogo o coração no bico do tênis. A vontade, a garra para jogar, conseguir esse ponto e se classificar para a fase seguinte do Campeonato Paraibano de Futsal. Será muito bom para o nosso futebol. Eu vejo uma coisa interessante no futebol de Catolé. O Palmeirinhas e seu Mané Oliveira, que eu tive a oportunidade de tomar de conta desse time nos anos 70, foi uma das melhores equipes do futebol de Catolé. Time infantil juvenil, enfrentamos o Catolé, time adulto, 2 vezes, ganhamos uma, empatamos outra. Desafiamos o ABC na época para fazer um amistoso, o ABC não topou. Era uma época de Tadeu, Bimbinha, Irã, Cid Balbina, Jura de Gustavo, Teca, Zezinho. Na verdade, o time titular tinha o Batista da Várzea, Toninho Pereira, depois Pessoa jogou de lateral direito, Teca, Zezinho e Edilson, que é o fuzil, Cid Balbina, Jura, Tadeu. Lá no ataque, jogadores estupendos como Bimbinha, Irã, Botijinha jogou no Palmeirinhas também, Areide de Brad Santos. Esse era um time formidável, esplendoroso. E esse time treinava às 14 horas no campo do Tabajara, porque às 15h30 o Tabajara começava seu treino. E o Palmeirinhas treinava sempre às 14 horas. Hoje, eles querem começar os jogos, ou os treinos, às 17 horas, às 5 horas da tarde, porque o sol é forte. Concordo. O campo do Tabajara, eu já tive oportunidade de ver lá no Tabajara, 11 contra 11 com o meio campo, jogando no meio campo. Esse campo do Tabajara era a principal arma contra as equipes visitantes. Tabajara, ABC que fazia amistosos, mas fez poucos amistosos no campo do Tabajara, o ABC. Jogava mais na Canoa, até porque algumas vezes era até proibido de treinar no campo do Tabajara. Então, o campo do Tabajara era um adversário ferrenho para as equipes que vinham de fora, porque o campo era grande. Até diziam que era 120 por 90, não. Tabajara tem 110 por 80, ali eu já medi muitas vezes, para fazer competição de atletismo. Então o Tabajara era uma arma do time caseiro, do time da casa, para enfrentar os adversários. Hoje, o Tabajara é usado só a metade, jogando 11 de cada lado, porque o pessoal não quer mais correr. Então, quando essa competição, claro que é bom, é bacana, Parque das Mangueiras é um local bom de jogar, Mas vai ser um futebol society, futebol reduzido. E aí esperamos que logo seja realizada uma Copa, uma competição no campo do Tabajara, com os times verdadeiros, times com 11 atletas jogando. É isso que nós queremos também. Que se faça a Copa do Fumbaia no Parque das Mangueiras, mas que logo realize aí outras competições de futebol de campo lá no Tabajara. Porque do jeito que está, o pessoal não tem mais coragem de fazer um treino 11 contra 11, dificilmente, a não ser o time de 10. Mas eu vi muitas e muitas vezes ali no Tabajara, 11 contra 11 na metade do campo. Aí é de parar relógio, como dizia o doutor Sandin. É de parar relógio. Pois é, meus amigos, um abraço. Fiquem com Deus, porque eu vou com ele. Um abraço, Bruno. Um abraço, Clodoaldo.
O melhor do esporte no seu rádio. Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.